Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Olha, vamos começar então o nosso conteúdo do nível intermediário. E eu estou trazendo aqui para vocês mais uma aula super enriquecedora para você sair daqui com a bagagem cada vez mais cheia de conhecimento, beleza? Nessa aula, nós vamos falar sobre os falsos cognatos. Você sabe o que são os falsos cognatos? Nós já citamos alguns deles aqui no curso, tá? E nessa aula nós vamos nos aprofundar vendo 120 palavras que são falsos cognatos. Ou seja, nós vamos aprender 240 palavras nessa aula, porque 120 são falsos cognatos. E nós vamos ver o significado real desses falsos cognatos, ou seja, mais 120 palavras, ok? Então, você já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, já está com o seu caderninho aí do lado, já está com a língua pronta para repetir toda a pronúncia que a gente vê aqui do conteúdo na aula, não é verdade? Então, bora lá. Bom, os falsos cognatos, eles podem ser entendidos como palavras escritas de modo similar, mas que têm significados diferentes da língua portuguesa, tá bom? Muitas vezes, por eles derivarem de línguas ancestrais, como o latim, por exemplo, a grafia e até mesmo o som pode acabar sendo semelhante, tá? Vamos ver aí se você está acompanhando o conteúdo no corpo da aula comigo, já sabe como funcionam nossas aulas, né? Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta. Assim você treina a sua leitura, sua escrita, sua audição e a sua fala, beleza? Vamos ver uma lista com 120 palavras que são falsos cognatos e podem nos gerar confusões. E a gente vai aprender cada um deles agora, de uma vez por todas, para enriquecer o nosso vocabulário, para que você fique cada vez mais craque e mais próximo de falar inglês com toda a naturalidade do mundo, ok? Bom, na língua inglesa, os falsos cognatos, eles também são conhecidos como false friends. False friends, que seriam amigos falsos, tá? E podem ser divididos em duas categorias, os puros e os eventuais, tá? Vamos ver então aí a primeira tabela, se você está acompanhando o conteúdo no corpo da aula, nós temos os puros, tá? Os falsos cognatos puros são palavras que apresentam significados completamente diferentes para cada idioma, apesar de parecerem graficamente entre si. Então a gente tem a tabelinha aí, né? Primeira coluna é o falso cognato na língua inglesa e a segunda coluna é o significado dessa palavra em português, para a gente ver a diferença e como o significado pode gerar confusão, tá? Então, primeiro aí da lista, nós temos motel. Motel. Motel não é o motel, né? Que é diferente do hotel no português. Motel pra gente é aquele lugarzinho que você vai lá, né, para passar 12 horas, fazer um tchac-tchac, não é verdade? Então, motel em inglês não é isso. Motel é um hotelzinho de beira de estrada, como uma pousadinha, sabe? Só para dormir e pernoitar. Então, motel em inglês não é para ir fazer nheco-nheco, é só para você dormir. Se você vai fazer ou não, é uma situação sua. Conteúdo para maiores de 18 anos, tá? Mas é motel em inglês, é um hotelzinho de beira de estrada. O segundo aí, nós temos college. College. Repete comigo a pronúncia de tudo que eu falar em inglês para você treinar também, ok? Então nós temos college. College não é colégio, né? Que parece bastante. College significa faculdade, tá? College. Próximo aí nós temos argument. Argument não é argumento, tá? É discussão. Let's argument. Vamos discutir tal assunto, ok? Argument. Próximo nós temos journal. Journal. Journal não é jornal. Journal é diário que você escreve ali o seu dia a dia. Journal, ok? Próximo, nós temos mayor. Mayor não é maior de quantidade, de tamanho. Mayor, tá? Mayor significa prefeito, cargo político. Mayor. Próximo, nós temos agenda. Agenda. Agenda, pelo que parece, não significa agenda, tá? O verdadeiro significado de agenda é uma pauta, né? Uma discussão ali para o dia, para a reunião. What's the agenda? Qual é a pauta? Qual é a discussão? Tá bom? E o último aí dessa tabelinha dos falsos cognatos puros, nós temos Anthem não é antena, como parece, não é verdade? A gente bate o olho e já imagina que essa palavra signifique antena, mas não. O significado dela é completamente diferente. Significa hino, tá bom? Hino nacional. The National Anthem. The National Anthem. O hino nacional, ok? Tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo aí pra gente entender como funcionam os puros, né? Porque os falsos cognatos em si, eles geram confusão, tá? E você só vai... Aqui na aula, a gente vai entender o conteúdo, você vai treinar, praticar o estudo ativo, transcrever pro seu caderno e você vai conseguir absorver bem. Mas a melhor forma de você otimizar a sua língua inglesa em relação aos falsos cognatos... que você já vai aprender aqui na aula, é você praticando e trazendo o inglês para o seu dia a dia, se familiarizando com a língua inglesa. Como que você faz isso? Já falei várias vezes, né? É só você dar continuidade nas aulas, que nós temos exemplos, muitos exemplos em todas as aulas para a gente treinar. Nós temos mais de 1.000 artigos sobre diversos assuntos para você fazer leitura. Mais de 6.000 episódios de podcasts para você treinar sua audição, ouvir conversas em inglês, tá bom? Então, não fica de braço cruzado. Lembra do seu objetivo, por que que você comprou o curso, por que que você está aqui comigo nessa jornada, que é você aprender inglês. Então, coloca a mão na massa, porque eu estou aqui te ajudando, mas eu não posso te forçar. Então, tenha disciplina. Lembra sempre dessa frase que eu gosto muito e que move a minha vida. Disciplina é você fazer o que tem que ser feito, mesmo quando você não está com vontade. Você sabe que aquilo tem que ser feito, mas você está com preguiça, você quer deixar para depois. Mas não, nada disso. Tenha disciplina e faça, ok? Então não deixa de fazer o estudo ativo, que é para o seu próprio bem, para você colher os melhores resultados aqui comigo, ok? Vamos então avançar aí na aula? Vamos ver a tabelinha dos falsos cognatos eventuais, tá? O que, que seriam os falsos cognatos eventuais? Esses eventuais, eles apresentam diversos significados, sendo que um deles pode ser semelhante entre os idiomas, tá bom? Tais palavras também podem ser conhecidas como polissêmicas, tá? Vamos ver aí a nossa tabelinha dos eventuais. Primeiro nós temos stupid. Stupid pode significar em português estúpido, stupid, como parece, mas também pode significar burro, tá? Uma pessoa que não tem muita inteligência. He's stupid. Mas você não tá falando que ele é estúpido. Ele é burro, ele falta conhecimento, ok? Próximo aí, olha, nós temos instance. Instance significa instância, pode ter esse significado, como também pode ser exemplo, tá? For instance, por exemplo, for instance, por exemplo, ok? Olha o terceiro aí da nossa tabelinha, nós temos medicine, medicine. Medicine pode significar medicina, sim, o curso de medicina, mas também pode ser remédio, tá? Where is my medicine? Where is my medicine? Onde está o meu remédio, tá? Próximo aí, olha, nós temos service. Service pode ser serviço, como parece, service, mas também pode ser uma cerimônia religiosa, tá bom? Service, cerimônia religiosa. Logo aí embaixo, nós temos justice. Justice significa justiça, ok? E também pode significar magistrado, tá? A pessoa que exerce ali o cargo da justiça. Justice. Penúltimo, nós temos union. Union. Union significa união, né? Como é um significado aí um pouco óbvio, que assim que a gente bate o olho, a gente percebe que é união. Mas também pode significar um sindicato, tá bom? Que representa trabalhadores, um sindicato. E por último, nós temos bachelor. Bachelor. Bachelor pode ser bacharel, né, de uma faculdade, como também pode ser solteiro, tá bom? Uma pessoa que não tem um relacionamento fixo, ok? Então, esses são os eventuais que, como nós acabamos de ver, eles têm um significado, sim, parecido com a escrita e o sentido na língua inglesa, quando a gente traduz, mas também pode ter outro significado além desse, tá bom? Bom, Avançando então a nossa aula, nós temos aí a nossa tabelinha com 120 falsos cognatos, tá bom? Na primeira coluna, a gente tem a palavra inglês, tá? Como que ela é? Na coluna do lado, a gente tem o que que ela parece ser, mas não é, tá? E aí na coluna em inglês, a gente tem a real tradução dessa palavra e na coluna também em português, a gente tem a tradução para inglês do que ela parece. Calma, ficou confuso? A gente vai entender direitinho aí na tabela e vai pegar a sequência, tá bom? Olha aí, nossa tabelinha então, primeiro que nós temos é a palavra actually. Actually. Actually, ela significa na verdade, tá? Ou o fato é que, tá? Por exemplo, actually I'm hungry. Na verdade, estou com fome. Actually I'm hungry, tá? Agora olha a coluna do lado. Actually, quando você bate o olho nela sem saber o significado, ela não parece atualmente. Actually parece atualmente, mas não é, tá bom? Atualmente em inglês é nowadays ou today. Nowadays, nos dias de hoje, ou today, hoje, atualmente, tá bom? Deu para entender a lógica aí da nossa tabelinha, não deu? Então vamos para a segunda linha, para o próximo falso cognato. Nós temos adapt. Adapt significa especialista, né? Uma pessoa que é profundo conhecedor de tal assunto. Ele é especialista em tal assunto. Quando a gente lê adapt, a gente acha, né, que é parecido com adepto, né? Adepto no português, né? A coluna do lado. Só que não. Adepto na língua inglesa é supporter. Supporter, support, supporter de support, que é dar apoio, né? Apoiar, e você estar adepto a tal coisa é você ser um supporter, ok? Próximo aí, olha, terceiro da lista, nós temos agenda. Agenda. Agenda significa pauta do dia, né? O assunto, a pauta para uma discussão, para uma reunião, tá? Quando a gente bate o olho em agenda em inglês, a gente logo remete à agenda no português, né? Que tá na coluna aí do lado, você tá acompanhando o conteúdo no corpo da aula comigo. Mas agenda em português não é agenda, tá? Agenda é appointment book. Appointment book. Tá? É um livro de compromissos, uma agenda, ok? Próximo da lista aí, olha, nós temos amass. Amass significa acumular, juntar alguma coisa, tá? E na coluna do lado, pode parecer que amass signifique amassar, mas não, tá bom? Amassar, você fala crush. I'm gonna crush the cookies. Eu vou amassar os biscoitos, tá bom? Crush, amassar. Conseguiu entender a nossa relação aí do falso cognato, como que ele se parece em português, mas qual é a tradução real dele, né? E também temos a tradução da palavra que se parece, tá? Ou seja, a gente está aprendendo falso cognato e está aprendendo as traduções também que são parecidas, ok? Próximo aí da nossa listinha, nós temos anticipate. Anticipate. A gente pode achar que signifique, né, na coluna do lado, antecipar, mas não, não é isso, tá? Anticipate é você prever alguma coisa, você ficar aguardando, você ficar na expectativa de alguma coisa, tá? Antecipar na língua inglesa é, na coluna do lado aí você está acompanhando comigo, to bring forward ou to move forward. To move forward, tá? Forward é você antecipar, ok? Próximo aí da lista, nós temos application. Application. Application, né? Pode parecer que a tradução é uma inscrição, né? Você está se aplicando para tal coisa, tá? Você está se aplicando, né? Uma aplicação financeira, ou se aplicando para fazer uma prova, mas não é nada disso, tá? Application é uma inscrição. É um registro, um cadastro, tá bom? Não é uma aplicação financeira, tá? A aplicação do sentido financeiro é, na coluna do lado aí, investment. Investment. Investimento. Investment, ok? Próximo aí da nossa lista, nós temos appointment. Appointment. Appointment pode parecer que é apontamento, né? Você está apontando para tal coisa, mas não. Appointment é um compromisso, uma hora marcada, tá bom? Geralmente um compromisso profissional, ok? Um apontamento seria note, take a note, fazer um apontamento, tá bom? Próximo da lista nós temos appreciation. Appreciation, desculpa, falei errado. É appreciation. Appreciation. Appreciation parece que é apreciação, né? Você está apreciando alguma coisa, mas não. Appreciation significa gratidão. É você reconhecer alguma coisa, ser grato. I appreciate. Eu agradeço, tá bom? Apreciação, em inglês, na coluna do lado aí, é judgment. Judgment. Eu vou fazer uma apreciação sobre o seu trabalho. I'm gonna make a judgment about your work. I'm gonna make a judgment about your work. Ok? Próximo da listinha aí, nós temos argument. Argument. Argument, a gente pode achar que signifique argumento, mas não. Argument significa uma discussão, tá bom? Você discutir. Um argumento é reasoning, reasoning, tá? Reasoning ou point. Make a point. Fazer, falar um argumento. Make a point, ok? Próximo da lista, nós temos assist. Assist, a gente pode achar que é assistir, não é verdade? Só que não, não é você assistir nada. Assist é você ajudar, é você dar suporte, você dar apoio, tá? I need your assist. I need you to assist me. I need you to assist me. Eu preciso que você me ajude, eu preciso que você me dê suporte, tá bom? Assistir é to attend. To attend é que é você assistir pessoalmente uma peça, um show. To attend the show, assistir o show. Ou to watch. Watch é você assistir no sentido de televisão, um filme, alguma coisa, tá? To watch the movie, assistir o filme, ok? Próximo da nossa lista aí, nós temos assume. Assume. Assume, a gente acha que é assumir, não é verdade? Só que não. Assume é presumir alguma coisa, você achar que é alguma coisa, né? Ou você aceitar alguma coisa como verdadeira. Por exemplo, I assume that. Eu presumi isso, né? Eu aceito isso. O que que eu vou fazer, né? Só tem isso, é isso mesmo. Só que assumir é to take over, tá? I need to take over the car. Eu preciso assumir o controle do carro. I need to take over the job. Eu preciso assumir o trabalho, ok? Próximo da nossa lista aí, nós temos attend. Attend, a gente pode achar que signifique atender, não é verdade? Só que não. Attend significa assistir também alguma coisa pessoalmente, como nós acabamos de falar, ou participar de alguma coisa, tá bom? Por exemplo, I'm gonna attend the party. Eu vou participar da festa. I'm gonna attend the party, tá? Atender, que parece com attend, é to help ou to answer ou to see ou to examine, tá bom? Atender, o mais comum é to answer. Atender o telefone, answer the phone. Atender a porta, answer the door, tá? Answer, a tradução literal é responder, mas ele tem esse sentido de você atender, ok? Próxima aí da nossa listinha, nós temos audience. Audience significa plateia, tá bom? E público, audience, the audience, o público. E não significa audiência, tá? Audience pode parecer audiência, mas não é. Audiência em inglês é court appearance. Court appearance, que é uma parecida no tribunal. É basicamente isso. No inglês eles são um pouco preguiçosos, eles fazem as palavras assim. Então, audiência em inglês, audiência judicial, é court appearance ou interview. Interview. Interview tem um sentido mais de entrevista, uma audiência, tá bom? Próximo da nossa listinha aí, começando agora com a letra B, nós temos balcony. Balcony, a gente pode achar que é um balcão, né? The balcony. Mas não é balcão. Balcony é sacada, tá bom? Sacada de apartamento. Balcão em inglês é counter. Counter. The counter of the bar. O balcão do bar, entendeu? Próximo aí da nossa listinha, nós temos baton. Baton pode parecer batom, né, no português, só que baton significa uma batuta, tá? Uma música batuta, fazer um batuto. Ou cacetete, né? Cacetete policial. The baton, o cacetete, tá? Batom do português para inglês é lipstick. Lipstick. Você está acompanhando aí o conteúdo no corpo da aula comigo, né? Então, na segunda coluna aí, nós temos batom é lipstick, tá bom? Where is my lipstick? Onde está o meu batom, ok? Próximo aí, olha, nós temos beef. Beef, né? Que é B-E-F. Beef. Pode parecer um bife, né? Bife de carne, pode ser um bife de frango, um bife de fígado, alguma coisa. Só que não. Beef é somente carne de gado, tá bom? Carne bovina, tá? Se a gente for falar um bife de frango, a gente fala steak. Steak. O steak, sim, é um bife de um corte ali de outro animal, tá? Steak. Próximo aí da nossa listinha com C, nós temos cafeteria. Cafeteria. Cafeteria, a gente pode achar que é uma cafeteria, né? Onde as pessoas vão tomar um café, conversar, mas não é nada disso. Cafeteria é o refeitório, tá? Tipo aquele refeitório do trabalho, aquele da faculdade, do colégio, do industrial, de empresa, né? Cafeteria é um refeitório nesse sentido, tá? Uma cafeteria em inglês seria coffee shop. Coffee shop. Ou, como você está acompanhando aí na segunda coluna, snack bar. Snack bar, tá? Então, cafeteria do português, em inglês fica coffee shop ou snack bar, tá? Próximo aí, olha, da nossa lista, nós temos camera. Camera pode parecer uma câmara, né? Uma câmara ali no sentido de um tubo, alguma coisa, mas não. Camera é uma máquina fotográfica de tirar fotos, tá? Câmara, em inglês, é tube, tá? Tube, que é de pneu, ou chamber. Chamber, se for uma câmara municipal, um grupo de pessoas, chamber, tá? Próximo da nossa lista, nós temos carton. Carton. Carton pode parecer o quê? Um cartão, né? Mas não. O significado de carton é uma caixa de papelão. Pode ser também um pacote de cigarros, tá bom? O cartão em português, para passar para inglês, é card. Card, tá bom? Não é carton. Próximo aí da nossa listinha, nós temos casual. Casual. Casual pode parecer casualidade, não é verdade? Porém, não. Casual significa baixa, tá? Ou, sei lá, uma morte, uma fatalidade, uma coisa, um acidente que aconteceu, tá bom? Casualidade em português, para o inglês é chance. By chance, por acaso, por casualidade, tá bom? By chance. Próximo aí da nossa listinha, nós temos cigar. Cigar. Cigar não é cigarro, galera. Cigar. Cigar significa charuto, tá bom? E como você está acompanhando aí o conteúdo no corpo da aula comigo e repetindo a pronúncia em voz alta, tenho certeza que você está praticando o estudo ativo comigo, né? Na segunda coluna, nós vemos aí que cigarro em inglês é cigarette. Cigarette, tá? Então, cigar, charuto, cigar, e cigarette. Cigarette, cigarro, tá? Próximo aí, olha, nós temos collar. Collar. Collar não é colar, né? De colocar no pescoço. Collar é uma gola, é um colarinho, tá bom? Pode ser uma coleira também de cachorro. Um colar, né, do português, a gente traduz para o inglês como necklace. 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 Neck, pescoço, lace, algo em volta, enrolado, né? Enrolado no pescoço. Necklace. Colar, tá bom? Nós temos aí, olha, college. College, né? Que a gente viu também lá no início da aula, nos falsos cognatos puros, não é verdade? College não significa colégio, significa faculdade, tá? Então, college, faculdade. Colégio é high school, o segundo grau, né? O ensino médio lá a partir do primeiro ano. É high school. I'm going to the high school. Estou indo para o segundo grau, para o ensino médio, tá? Próximo da lista aí, nós temos commodity. Commodity. Commodity não é comodidade, é artigo, tá? Uma mercadoria. Comodidade é comfort. Comfort, tá? Próximo da lista nós temos competition. Competition. Competition não significa uma competição, tá? Competition significa concorrência, ok? Competition, concorrência. Competição em inglês é contest, tá? Hamburger contest, competição de hambúrgueres. É bike contest, competição de bicicleta, ok? Próximo aí da lista, nós temos comprehensive. Comprehensive. Comprehensive pode parecer que é compreensivo, não é verdade? Mas não, comprehensive tem o sentido de abrangente, uma coisa ampla, uma coisa extensa, tá? Compreensivo em inglês é understanding. Understanding, compreensivo, understanding, ok? Próximo aí da nossa listinha, nós temos compromise. Compromise. Compromise pode parecer compromisso, não é verdade? Porém, não. Compromise significa você entrar em um acordo, você fazer uma concessão, tá? Compromisso em inglês é appointment. Appointment. Ou date, tá bom? Próximo aí, olha, nós temos contest. Contest. Nós acabamos de ver, né? Contest pode ficar parecido com contexto, né? Mas contest significa uma competição. Um concurso, tá? Contexto em inglês é context. Context, tá? É diferente. Próximo aí, olha, da nossa listinha, nós temos convenient. Convenient. Convenient pode parecer conveniente, mas não é. Convenient é uma coisa prática, tá bom? Conveniente em inglês significa appropriate. Conveniente. Appropriate. Isso é conveniente. This is appropriate. That is appropriate. Aquilo é conveniente, tá? Próximo da listinha aí, o último com C, nós temos costume. Costume pode parecer costume, né? No nosso português. Porém, costume significa uma fantasia, tá? Uma roupa de se vestir, uma fantasia. Costume, tá? Costume, né, no nosso inglês, que no nosso português, que é um costume de um hábito, é custom ou habit. Custom ou habit, de hábito, tá bom? Próximo aí, começando com a letra D, nós temos data. Data. Data não é data, tá? De calendário. Data são dados, números, informações, ok? Data de calendário é date, tá? Date. Então, data são dados, números e informações, e data é date. Vou começar a falar um pouco mais rápido, porque senão a gente vai levar 3 horas nessa aula, tá bom? Se eu estiver indo muito rápido, é só você pausar, voltar um pouquinho para você pegar a pronúncia e o jeito correto, caso você se perca, tá? Mas vai acompanhando o conteúdo no corpo da aula para você praticar o estudo ativo e repetindo a pronúncia em voz alta. Então, próximo aí da nossa lista, nós temos deception. Deception parece decepção, mas significa um logro, uma fraude, tá? Deception é o ato de enganar. Uma decepção é disappointment. Disappointment. I'm disappointed on you. Estou decepcionado com você. Próximo nós temos defendant. Defendant. Defendant, a gente pode presumir, parece com defensor, né? Um advogado de defesa, mas não. Defendant é um réu, é um acusado, tá bom? E um advogado de defesa significa defense attorney. Defense attorney, ok? Próximo nós temos design. Design, a gente acha que é designar alguma coisa, né? Designar uma pessoa a fazer tal ação, mas não. Design significa você projetar, você criar um projeto, algum estilo, tá? Quando você quer designar, em inglês a gente fala to appoint. You need to appoint Jefferson for this job. Você precisa designar o Jefferson para este trabalho, ok? Próximo aí da nossa lista, nós temos editor. Editor. Editor, a gente acha que é editor, né, do nosso português, mas não. Editor significa redator, tá bom? Um editor é publisher. Publisher, editor, tanto uma pessoa quanto uma ferramenta, publisher. Próximo aí nós temos educated. Educated, a gente pode achar que é educado, né? Mas não. Educated significa uma pessoa instruída, com alto grau de escolaridade, tá? Educado, a gente pode falar good upbringing, well-mannered ou polite, tá bom? Próximo da lista nós temos emission. Emission, a gente pode achar que é uma emissão, né, de um documento, mas não. Emission é uma descarga de gases, tá bom? Geralmente no sentido industrial. Emissão em português, em inglês a gente fala issuing. Issuing. Issuing of a document. Emissão de um documento, tá? Próximo aí da nossa lista, nós temos enroll. Enroll, a gente pode achar que significa enrolar, não é verdade? Mas não. Enroll significa você se inscrever para alguma coisa, se alistar, se registrar, tá? Enroll. Enrolar, no nosso português, em inglês seria to roll, ou to wind, ou to curl. Enrolar, tá bom? Próximo da lista, nós temos eventually. Eventually. Eventually, a gente pode achar que significa eventualmente, não é verdade? Mas não. Eventually significa finalmente, consequentemente, tal coisa, tá? Eventually this is gonna happen. Finalmente isso vai acontecer, tá? Eventualmente no nosso português, em inglês seria occasionally. Occasionally, uma coisa que acontece de ocasião em ocasião, tá bom? Próximo aí, olha, da nossa lista, nós temos exciting. Exciting. Exciting não significa excitante, tá? Como muita gente pensa. Exciting significa empolgante. That's exciting. Isso é empolgante, tá? Quando a gente quer falar de excitante no sentido de excitar, a gente fala thrilling. Thrilling. This is thrilling me. Isso está me excitando, ok? Próximo aí da nossa lista, nós temos is it. Is it. Is it parece êxito, né? Mas não. Exit é saída, sair, tá bom? Êxito do nosso português na língua inglesa é success. Success, que é sucesso, ok? Próximo aí da nossa lista, nós temos expert. Expert. Expert parece um especialista, né? Quer dizer, expert é um especialista, é um perito, tá? Uma pessoa especialista em tal assunto. Não é esperto. Expert não é esperto. Esperto, no sentido de inteligente, é em inglês smart. Smart. Ou clever. Clever. That's a clever guy. Ele é um garoto esperto, ok? Próximo da nossa lista, nós temos exit. Exit. Exit pode parecer esquisito, não é verdade? Porém, o significado de exit é uma coisa bela, uma coisa refinada, bem feita, tá? Esquisito, em inglês, a gente fala strange ou odd. That's odd. Isso é estranho, isso é esquisito, tá? Próximo aí da nossa lista com F, nós temos fabric. Fabric parece fábrica, mas não é. Fabric significa tecido, tá bom? De fazer roupa, fabric. Fábrica, no inglês, fica plant ou, o mais comum, factory. Factory, tá bom? Próximo da lista, nós temos genial. Genial. Genial é uma coisa afável, aprazível, agradável, tá bom? Não significa genial como no nosso português. Genial é brilliant. Brilliant em inglês, tá bom? Então, genial é uma coisa agradável e genial é brilliant. Próximo aí, nós temos graduate program. Graduate program. Mas graduate program não é um curso de graduação, de bacharelado, nem nada disso, tá? Graduate program é um curso de pós-graduação, quando você faz depois da faculdade, tá bom? Curso de graduação é undergraduate program. Undergraduate program, ok? Próximo aí da nossa lista, nós temos gratuity. Gratuity. Gratuity, a gente pode achar que significa gratuidade, não é verdade? Mas não. Gratuity é uma gratificação. É você dar uma gorjeta. Gratuity, tá? Gratuidade, em inglês, ela não tem uma palavra, assim, geral. Então, a tradução dela seria the quality of being free of charge. The quality of being free of charge. Que seria a qualidade de estar livre de cobranças. É uma coisa livre de cobrança. Free of charge. Gratuidade, tá bom? Próximo aí, olha, nós temos grip. Grip. Grip, a gente pode achar que parece gripe, né? Mas não. Grip significa agarrar firme, segurar com força alguma coisa. Grip, tá? Quando a gente quer falar gripe, em inglês, a gente fala cold, flu ou influenza, tá? I have a cold, eu estou com gripe. I have a flu, eu estou com gripe, tá bom? Próximo aí, olha, nós temos hazard. Hazard. Hazard, a gente pode achar que significa azar, não parece? Porém, o verdadeiro significado é um risco. É você se arriscar em alguma coisa, tá? Azar, em inglês, nós falamos bad luck. Bad luck. Bad luck é má sorte, tá bom? Próximo da nossa lista aí, olha, nós temos idiom. Idiom. Idiom significa expressão idiomática, tá bom? Um linguajar. Não significa idioma. Idiom é diferente de idioma, tá? Um idioma, em inglês, a gente fala language. Language, que seria uma língua. Language, tá? Próximo da nossa lista aí, olha, nós temos income tax return. Income tax return. Parece o quê? Return dá aquele sentido de retorno, né? Então, income tax return não é uma devolução de imposto de renda, tá? É uma declaração de imposto de renda. Income tax return é uma declaração de imposto de renda, tá? Uma devolução de imposto de renda, em inglês, seria income tax refund. Refund, de recolocar os fundos. Refund, uma devolução, tá bom? Próximo da lista, nós temos ingenuity. Ingenuity. Ingenuity pode significar ingenuidade, né? Uma pessoa bobinha. Só que não. Ingenuity significa engenhosidade. Uma coisa bem feita ali da engenharia, tá? Uma ingenuidade do português para inglês seria knavery. Knavery, ingênuo, tá bom? Ó, próximo aí, nós temos injury. Injury. Injury pode parecer uma injúria, né? Você fazer uma mentira, insultar de alguma forma. Só que não. Injury significa um ferimento, um machucado. I have an injury. I'm injured. Eu estou machucado, tá? E injúria no do português para o inglês, a tradução seria insult. Insult, que é você insultar, tá bom? Próximo aí da lista, nós temos inscription. Inscription. Inscription pode parecer uma inscrição, né? Você vai se inscrever para um curso, alguma coisa. Inscription. Só que não. Inscription é gravação em relevo, tá? Sobre pedra, metal, entre outros materiais assim mais duros, em relevo. Inscription, tá bom? Uma inscrição do português em inglês seria registration, registration ou application. Application, que é você se inscrever para alguma coisa, tá? Próximo aí da nossa lista, nós temos intend. Intend parece entender, não é verdade? Só que o significado não é esse. Intend significa você pretender alguma coisa, você ter a intenção de alguma coisa, tá? Entender em português, a tradução para inglês é understand. Entender um assunto. Understand, ok? Próximo aí da nossa listinha, nós temos intoxication. Intoxication. Intoxication, né? Pode parecer intoxicação, né? Mas não. Intoxication significa embriaguez, né? Ou efeito de drogas, tá bom? Intoxicação em inglês é poisoning. Poisoning, que é intoxicação ali de envenenamento, tá? Poisoning. Próximo aí, olha, nós temos jar. Jar. Parece, né? Jarra, jar, mas não. Jar significa pote, tá bom? Um pote, jar. Uma jarra, a gente fala pitcher, 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 jarra, ok? Próximo aí da lista, nós temos journal, journal. Journal não significa jornal, tá? Journal é um diário ou pode ser uma revista especializada em algum assunto, beleza? Jornal do nosso português, em inglês nós falamos newspaper. Newspaper, jornal, newspaper, ok? Próximo aí, olha, nós temos lamp. Lamp. Lamp não significa lâmpada, e sim uma luminária. Lamp. Lâmpada em inglês a gente fala light bulb. Light bulb, tá bom? É diferente uma lâmpada de uma luminária, tá? Próximo aí, olha, nós temos large. Large. Large não significa largo, tá? Pelo contrário, large significa grande, uma coisa espaçosa, tá? Largo em inglês a gente fala wide. Wide é uma coisa larga, um círculo largo, wide, ok? Próximo aí, olha, nós temos lecture. Lecture. Lecture parece leitura, não é verdade? Só que não. Lecture significa uma palestra, tá? Uma aula. Lecture. E leitura em inglês a gente fala reading. Reading. Reading, tá? Do verbo read, que é ler. Próximo da lista nós temos legend. Legend significa lenda, tá bom? Legend não significa legenda. Legend, lenda, ok? Legenda em inglês a gente fala subtitle. Subtitle. Subtitle, legenda. Próximo aí nós temos library. Library. Library significa biblioteca, tá bom? Não significa livraria. Livraria em inglês é bookshop. Bookshop. Book de livro, shop de compras, né? Bookshop, compras de livro, tá bom? Um shopping de livros. Próximo da lista nós temos location. Location a gente pode entender como uma locação, né? Locar alguma coisa, alugar. Mas não. Location significa localização, tá? Uma locação a gente fala rental. Rental car, locação de carro. Rental house, locação de casa, ok? Próximo aí da nossa listinha, nós temos lunch. Lunch. Lunch parece o quê? Lanche, não é verdade? Só que lunch significa almoço. Lunch. Quando a gente quer falar lanche em inglês, nós falamos snack, tá? Snack. Snack bar, uma lanchonete, tá bom? Próximo da lista, iniciando com a letra M, nós temos magazine. Magazine. Magazine, a gente acha que é uma magazine, né? Uma loja. Mas não. Magazine é uma revista, tá? Quando a gente se refere a uma magazine de loja, a gente fala department store. Department store, que é loja de departamento. Magazine, tá bom? Próximo aí, olha, nós temos mayor. Mayor é prefeito, tradução, cargo político. Mayor, prefeito, tá? Não significa maior. Quando a gente quer falar maior, a gente fala bigger, bigger, maior, tá bom? Próximo aí nós temos medicine, medicine. Medicine não é somente medicina, tá bom? Medicine pode ser também remédio, tá? E medicina em inglês, né? Do nosso português, para a gente falar em inglês, medicina é medicine, tá bom? Próximo da lista nós temos moisture. Moisture parece o quê? Mistura, não é verdade? Moisture. Só que não. Moisture significa umidade. Quando queremos falar de mistura, nós falamos mix ou mixture ou blend, tá? É uma mistura, blend. Blend, no nosso português, existe o blend de carne, né? Que é uma mistura de carnes. Próximo aí, olha, nós temos motel. Motel significa um hotelzinho de beira de estrada, tá bom? Não é o motel de fazer um tananã, como a gente está acostumado no português. Motel, do nosso português para inglês, a gente fala love motel ou hot pillow joint, tá? O mais comum é love motel, tá bom? De amor, né? Um motel ali de amor, de fazer amor, tá? Próximo da lista aí nós temos notice. Notice. Notice parece o quê? Notícia, né? Notice. Só que não. Notice significa você notar, você perceber alguma coisa, tá? E também pode significar um aviso, uma comunicação. Por exemplo, I noticed that. Eu percebi isso, eu notei isso. Ou I received a notice. I received a notice. Eu recebi um aviso, eu recebi uma comunicação, tá? Quando a gente quer falar de notícia em inglês, a gente não fala notice, a gente fala news. What's the news? Quais são as notícias, ok? Próximo aí da nossa listinha, nós temos novel. Novel não é novela, tá? Novel significa romance, tá bom? É um efeito não, como é que é? Uma categoria de filme, né? Drama, comédia, romance, novel, tá? Quando a gente quer falar de novela em inglês, nós falamos soap opera. Soap opera. É assim que se fala novela em inglês. Bem diferente, né? Soap opera. Vamos ver aí o próximo da nossa listinha, que é office. Office, a gente acredita que é oficial, né? Um oficial ali de polícia, de departamento de trânsito, alguma coisa. Só que não. Office significa escritório, tá? Quando a gente quer falar de um oficial de polícia, alguma coisa assim, nós falamos official. Official, tá? Então, office, escritório, e official é um oficial profissional, tá bom? Próximo aí, começando com a letra P, nós temos parents, parents, que muita gente acha que é parentes, só que não. Parents são seus pais, tá? Seu pai e sua mãe, ambos. Parents, ambos, tá? Quando a gente quer falar de parentes, nós falamos relatives. Relatives. He is my relative. Ele é meu parente, tá? Próximo aí da nossa lista, nós temos particular. 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 A gente acha que é particular, não é verdade? Só que não. Particular significa uma coisa específica, uma coisa exata, tá? I need to talk to you something in particular. Não é eu preciso falar com você uma coisa em particular. Não, eu preciso falar com você uma coisa específica, né? Sobre um assunto exato, sobre tal assunto, tá? Quando a gente quer falar em particular, a gente fala personal ou private. Personal ou private, tá bom? Próxima aí da nossa lista, nós temos pasta. Pasta. Pasta não é pasta, tá bom? Pasta significa massa, alimento. Quando queremos falar de pasta, né, de material de escritório, nós falamos paste ou folder, tá? Folder é o mais comum. Tem também briefcase, mas é muito pouco usado para pasta. A gente utiliza mais folder, tá? Próximo da listinha aí, nós temos police. Police. Police, muita gente pode confundir com polícia, tá bom? Só que não. Police significa política, diretrizes, tá? Por exemplo, the company police. A política, as diretrizes da companhia, não é polícia, tá bom? Polícia, em inglês, nós falamos police. Police, tá? Police. Próxima da nossa listinha aí, nós temos port. Port, muita gente confunde com porta, mas não. Port é um porto, tá bom? Onde atracam barcos. Quando queremos falar de porta, nós falamos door. Door. Door, ok? Próximo aí, olha, nós temos prejudice. Prejudice. Muita gente acha que prejudice é um prejuízo. Prejudice. Mas prejudice significa preconceito, tá bom? Quando queremos falar de prejuízo em inglês, nós falamos damage, damage ou loss. Loss. That's a loss. Isso é um prejuízo, tá bom? Próximo da nossa listinha aí, nós temos prescribe. Prescribe. Prescribe, muita gente acha que significa prescrever, mas não. Prescribe é receitar um remédio, geralmente médico, tá? Quando queremos falar de prescrever, nós falamos expire. Expire, ok? Próximo da nossa lista aí, olha, nós temos preservative. 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 Muita gente acha que é um preservativo, né? Ali de camisinha, só que não. Preservative é um conservante, tá? Quando queremos falar de preservativo de camisinha, falamos condom. Condom. Condom, ok? Próximo da nossa listinha, nós temos pretend. Pretend, muita gente acha que significa pretender alguma coisa. Só que não. Pretend significa você fingir alguma coisa, tá? Stop pretending you're rich. Pare de fingir que você é rico. Tá? Stop pretending. Pare de fingir. Quando queremos falar de pretender, quando você pretende fazer tal coisa, você está pensando em fazer, nós falamos to intend ou to plan, ok? Você está acompanhando o conteúdo aí comigo no corpo da aula, né? E repetindo a pronúncia de tudo que eu falo em inglês, ok? Então, avançando na nossa listinha, nós temos private, private. Private, muita gente acha que é privado, né? Só que não. Private tem o sentido de privado, só que significa particular, tá? Uma coisa particular. Quando queremos falar de privado, a gente também pode utilizar private, tá? Mas private tem mais esse sentido de particular. Próximo aí, olha, nós temos procure. 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 Muita gente acha que é procurar, mas não. Procure é você conseguir, você adquirir alguma coisa, tá? Quando queremos falar de procurar em inglês, nós falamos to look for. To look for, procurar. I'm looking for you. Estou procurando você. Próximo aí nós temos propaganda. Propaganda, muita gente acha que é a propaganda em si, né? Ali o comercial. Só que propaganda, nesse sentido, é divulgação de ideias. É você fazer uma divulgação de fatos com o intuito de você manipular um grupo de pessoas, tá? Propaganda, que é um sentido negativo. Propaganda, do nosso português e inglês, nós falamos advertisement. Advertisement. Ou commercial. Commercial. Advertisement ou commercial, tá? Próxima da listinha aí, nós temos pull. Pull significa você puxar, tá? Muita gente confunde pull com pular. Só que pular é to jump. Jump, pular, tá bom? Embaixo nós temos push. Push, que muita gente confunde com puxar. Eu mesmo várias vezes já li push e puxava. Só que o correto de push é você empurrar, tá bom? Empurrar. Push, empurrar. E quando você quer falar de puxar alguma coisa, é to pull. To pull, como nós acabamos de aprender, tá? Entrando agora na letra R, nós temos rend. Rend, nós pensamos que é ranger, né? Alguma coisa tá rangendo, fazendo barulho. Só que não. Rend é você variar, é você cobrir alguma coisa, tá? Quando queremos falar de ranger, por exemplo, a porta está rangendo, nós falamos to creak ou to grind. To creak ou to grind, ok? Próximo da nossa listinha, nós temos realize. Realize, muita gente acha que significa realizar. Tá? Só que realize significa você notar alguma coisa, você perceber alguma coisa, você se dar conta de alguma coisa, tá? I just realized that. Eu acabei de dar conta disso, eu acabei de perceber isso, tá bom? Não é eu acabei de realizar isso. I just realized that, tá? Quando queremos falar realizar em inglês, a gente fala to carry out ou make come true ou to accomplish, tá? To carry out seria carregar, né? Fazer dar certo. Make come true é fazer se tornar realidade, realizar. E to accomplish é conseguir, né? Você realizar alguma coisa, tá bom? Próximo aí da nossa listinha, nós temos recipient. 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 Muita gente acha que é um recipiente, né, de colocar água, por exemplo. Só que não. Recipient é um recebedor. É uma pessoa que é agraciada com alguma coisa, tá? E quando queremos falar de recipiente, nós falamos container. Container, tá? E nesse caso não é um container grande de navio. É um container, tá? Um recipiente. Próximo aí nós temos record. Record, muita gente acha que é recordar, né, alguma coisa, mas não. Record significa você gravar um disco, fazer uma gravação, fazer um registro de alguma coisa, tá? Quando queremos falar recordar, nós falamos to remember ou to recall, tá? To remember ou to recall, recordar, relembrar. Próximo aí da nossa lista, nós temos refrigerant. Refrigerant. Refrigerant não é refrigerante, tá bom? Toma muito cuidado. Refrigerant é uma substância usada em aparelhos, tá? Para deixar gelado. Refrigerant, tá? E quando queremos falar de refrigerante em inglês, nós falamos soft drink, soda pop. Somente pop, ou somente soda, ou coke, tá? Todos esses significam refrigerante. Soft drink, soda pop ou coke, ok? Próximo da nossa listinha, nós temos requirement. Requirement não é um requerimento, tá? De fazer um pedido. Requirement é um requisito, um item obrigatório para alguma coisa. Requirement. Quando queremos falar de um requerimento, de um pedido, nós falamos request. Request ou petition. Petition. Mas request é o mais comum, tá? Próximo da nossa listinha, nós temos resume. Resume significa você retomar, você reiniciar alguma coisa, tá? Resume. Muita gente acha que resume é resumir, só que não. Resumir em inglês, nós falamos summarize. To summarize, para resumir, ok? Summarize. Próximo aí da nossa listinha, nós temos resume. Resume não é um resumo, tá? Resume é um currículo, currículo vitae, tá bom? De onde você mostra o seu resumo profissional, resume, tá? Quando queremos falar de resumo, por exemplo, resumo de uma matéria, nós falamos summary, summary, resumo de uma apresentação, summary, ok? Próximo da nossa listinha, nós temos retired, retired. Retired, muita gente acha que é retirado, né? Alguma coisa foi retirada, só que não. Retired significa aposentado, tá bom? Um idoso que já trabalhou a vida inteira e é aposentado. Retired. Quando queremos falar que alguma coisa foi retirada, nós falamos removed. Removed ou secluded. Secluded. Mas removed é o mais comum, tá? Próximo aí da nossa listinha, nós temos o senior. 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 Muita gente acha que é senhor, só que não. Cuidado para não cometer esse erro, tá? Senior é um idoso, ou geralmente alguém que tem muita experiência profissional, tá bom? Ou, e quando queremos falar senhor em inglês, nós falamos gentleman, gentleman, ou sir. Sir, senhor, sir, tá bom? Próximo da nossa listinha, nós temos service. Service não significa serviço, tá bom? Service significa um atendimento. Quando queremos falar de serviço de trabalho, falamos job. Job. I need a job. Eu preciso de um serviço, eu preciso de um trabalho, tá? Próximo da nossa listinha, nós temos stranger. Stranger. Stranger significa desconhecido, tá bom? Stranger. Muita gente acha que stranger significa estrangeiro, só que não. Estrangeiro em inglês falamos foreigner. Foreigner. Foreigner, ok? Próximo da listinha nós temos stupid. 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 É, não significa somente estúpido, tá? Estúpido pode ser também stupid, só que também pode significar burro, uma pessoa sem conhecimento, tá? Nós vimos lá no início da aula, né? E quando queremos falar de estúpido mesmo, uma pessoa estúpida, nós podemos falar impolite, impolite ou somente rude, rude, que é rude, tá bom? Próximo aí da nossa listinha, nós temos support. Support, muita gente acha que é suportar, né? De você tolerar alguma coisa, só que não. Support é você apoiar, você ajudar, você prestar assistência. Support, tá? Quando queremos falar de suportar no sentido de tolerar, nós falamos to stand ou can stand something. Pode suportar tal coisa. Stand, suportar, tá bom? Próximo aí, olha, nós temos tax. Tax, muita gente acha que é uma taxa, né? Alguma coisa, uma taxa de inscrição, tax. Só que não. Tax significa imposto. Quando queremos falar de uma taxa, nós falamos rate ou fee. Rate ou fee. O mais comum é fee, tá bom? There's a small fee for the inscription. Há uma pequena taxa para a inscrição. Próximo aí da nossa lista, nós temos trainer. Trainer, muita gente acha que é um treinador, né? Um técnico, trainer. Só que não, trainer é um preparador físico, tá? Uma pessoa ali que prepara o condicional físico, geralmente de atletas, trainer, tá? Quando queremos falar de treinador, uma pessoa que é técnica de futebol, entre outros, nós falamos coach. Coach, ele é um treinador, ele treina outras pessoas. Coach, tá? Penúltimo aí, nós temos turn. Turn, muita gente acha que é turno, só que não, tá? Toma cuidado para você não confundir. Turn significa vez, tá? Ou volta, curva, virar, girar, tudo isso. E turno, nós falamos shift ou round, tá bom? Por exemplo, turno da noite, night shift, turno da noite. Ou night round, turno da noite, tá? E por último, nós temos vegetables. 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 Muita gente acha que são vegetais, só que não. Vegetables significa verduras e legumes, tá? Quando falamos de vegetais em gerais, não é vegetables, é plants. Plants. Vegetais, plants, ok? Uau! Chegamos ao final, então, da nossa aula super enriquecedora, né? Aprendemos aqui mais de 120 falsos cognatos e, na verdade, nós aprendemos no total 240 novas palavras, porque além de vermos o falso cognato e o seu significado verdadeiro, a gente vê o que ele se parece em português e como é essa palavra em português na língua inglesa, né? De que se parece, para a gente ver a tradução real e não se confundir mais aí, tá bom? Então, ao invés da gente pensar que deception é uma decepção? Não, a gente aprende que deception é um ato de enganar, né? Uma fraude. E também aprende que decepção, que é o que parece com deception, em inglês é disappointment. Então, nós aprendemos 240 palavras incríveis para o nosso vocabulário ficar super rico, bombando aí, não é verdade? Agora, o que você vai fazer? Você praticou o estudo ativo comigo durante a trajetória aí da aula e agora você vai continuar se esforçando e colocando a mão na massa, porque você sabe que isso te traz muitos resultados e que até aqui, na Talk to You, você conseguiu aperfeiçoar os seus estudos com a nossa técnica de estudo ativo e que você ainda vai praticar muito para você ficar cada vez mais próximo da fluência, não é verdade? Então, como são muitas palavras, eu quero que você pegue 20 palavras que mais te chamam a atenção, que você acha que são fundamentais para o seu dia a dia, que você vai utilizar com maior frequência. Pega 20 dessas palavras aí, 20 falsos cognatos, e cria uma frase com cada um, tá? Assim você exercita o seu cérebro a raciocinar na língua inglesa, você treina a sua criatividade, se esforça a ser mais criativo e traz mais resultados para o seu estudo, porque você aplica tudo que a gente acabou de aprender na aula, tá? Então não fica de braço cruzado, não deixa entrar no ouvido e sair no outro. Eu conto com você para fazer o nosso curso dar certo, você sabe como isso é importante e vai, pratica aí o estudo ativo. Quero ver você tirando onda e dominando os falsos cognatos, tá bom? Então escolhe 20. Se você quiser um nível mais hard, bota aí 30. 30 falsos cognatos e 30 frases com cada um deles para você treinar tudo que a gente acabou de aprender, ok? Então é isso. Se eu falei muito rápido, é só você voltar à aula. Você é o dono do play aqui. Você que manda, como você quiser. Só não dá bobeira e não deixa de praticar o estudo ativo e aproveita bem essa aula, porque ela é super enriquecedora para que você não cometa gafes por aí, né? Vamos supor que você vai falar de colégio, que o seu sobrinho está no ensino médio e você fala college. College não é colégio, college significa faculdade, não é verdade? Ou você quer falar que você vai ler o jornal e você fala I'm reading the journal. Pô, que erro grave. Não, você acabou de aprender aqui que jornal é newspaper. Journal significa diário, não é verdade? Ou você vai ter uma reunião com o prefeito da sua cidade, você fala prefect, prefect, alguma coisa assim. Pô, não é isso, é mayor, mayor. E mayor não significa maior, e sim prefeito. Então, as aulas de falso cognato são super importantes. Pratica o estudo ativo aí para você não dar bobeira, tá bom? E nos vemos nas próximas aulas. Se tiver dúvida, é só entrar em contato que a gente está sempre à disposição. Um beijo. Tchau!